Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira, bom dia.
Bom dia a vocês e seus ouvintes. É muito prazer falar para os seus ouvintes no programa Faixa Livre.
Carlos Siqueira, muito obrigado por conversar conosco aqui novamente no Faixa Livre. Carlos, o momento que o país atravessa nos causa enorme preocupação. O presidente Jair Bolsonaro tem correspondido às expectativas de destruição do Estado Nacional, ameaça à democracia, mostrando total incapacidade administrativa e acrescentando à lista de desastres um caráter genocida no trato a essa pandemia de Covid-19. Como é que o PSB tem observado o governo do ex-capitão do Exército até agora, Carlos?
Olha, nós do Partido Socialista Brasileiro, da direção nacional, desde o primeiro dia desse governo, desde a campanha, obviamente, que temos nos colocado diametralmente na oposição, contrária às suas ideias, por consequência, na oposição a esse governo, que é, por natureza, ultraconservador, de ideias, inclusive, fascistas, antinacional e antipopular. De modo que as suas políticas não podem nos surpreender, porque a visão do Bolsonaro e da equipe dele, especialmente da equipe econômica, que é mais destruidora ainda do país, da economia do país, será destruída se for levada a cabo as ideias do senhor Guedes, né? Com privatizações de empresas importantes, inclusive com ameaça de privatização ao Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, que foi fundada ainda por Dom João VI, e que tem um papel fundamental para dar um certo equilíbrio no sistema financeiro nacional, que já é demasiadamente concentrado, né? E, portanto, esse governo, além disso, tivemos a má sorte, né? Infelizmente, nós todos brasileiros e brasileiras, e o país enfrentar uma pandemia em pleno governo do Jair Bolsonaro. E a posição dele desde o início tem sido muito semelhante à do Trump, ele é um imitador do Trump, que também tem um desastrado lá nos Estados Unidos, e as consequências são gravíssimas, o negacionismo, anti-científico, não segue as orientações, falava que seria uma gripezinha, hoje nós estamos enfrentando essa mortandade, e a população desorientada, porque os que seguem a ciência dizem uma coisa, os governadores, os prefeitos e o Ministério da Saúde seguem exatamente no sentido oposto, prejudicando extremamente a população, fazendo divulgação de um medicamento que não tem eficácia científica comprovada, ou seja, é um desastre absoluto, né? Podemos dizer que é uma má sorte dos brasileiros ter um presidente com esse tipo de ideia num momento tão difícil da vida de todos e toda a população do nosso país.
Falando em Ministério da Saúde, Carlos, o general Eduardo Pazuello, que está há mais de 2 meses no comando da pasta, acabou sendo protagonista na última semana desse que eu considero um verdadeiro crime contra a humanidade. Um comitê do ministério alertou o militar a respeito da necessidade de isolamento social para evitar a propagação da Covid-19. Do contrário, o país levaria pelo menos 2 anos para superar a pandemia. Além de não seguir a recomendação dos técnicos, ele autorizou a reabertura das atividades econômicas no país. Vocês do PSB pretendem tomar alguma iniciativa a respeito desse episódio, Carlos? Essa é uma denúncia muito grave.
Essa denúncia é gravíssima. E junto a ela vem uma outra igualmente grave, se não mais, que é o fato de que os recursos que foram extraordinários, que foram aprovados pelo Congresso, que foram aprovados pelo Congresso Nacional e disponibilizados ao Ministério da Saúde, o que eu descobro num estudo que fez sobre a execução orçamentária, que apenas 24,9% desses recursos foram utilizados, quando há carência de recursos nos estados e no município para o combate à pandemia da Covid-19. Em função desse estudo, o PSB, o PDT, a Rede e o PP, reunidos extraordinariamente a semana passada, virtualmente, claro, decidimos orientar os nossos líderes na Câmara e no Senado a pedir a abertura de uma CPMI, ou seja, uma CPI mista na Câmara e no Senado. O nosso líder, na hora que eu passei a decisão para ele, inclusive que é do Rio de Janeiro, o deputado Alexandre Bolon, imediatamente ingressou com esse pedido, está mobilizando os líderes dos outros partidos para as assinaturas, claro, no momento que não é tão simples pegar as assinaturas em função da ausência física de praticamente quase todos os parlamentares aqui em Brasília. No entanto, essa medida precisa ser bem efetivada, porque, de fato, o que você coloca, agregando-se esse outro fato da não utilização dos recursos disponibilizados no Ministério da Saúde, representa um crime, né? Porque a população e os governos estão carentes de recursos e o recurso disponível sequer é usado. A parte disso, o senador do São Paulo, Olímpio, que é do PSL, inclusive, do partido, e que votou no Bolsonaro, denuncia que esse recurso está sendo utilizado para beneficiar os seus correligionários no Congresso Nacional, o que agrava mais ainda a situação. Então, tudo isso vai ser apurado e vai ser apurado com rigor, e o nosso partido, como nossos partidos irmãos, também estão atentos a isso e também decidiram por esse caminho da CPMI, que precisa apurar esse crime contra a população brasileira.
E como você tem visto a atuação parlamentar do governo de Jair Bolsonaro, Carlos? O ex-capitão foi eleito com aquele discurso condenando a velha política, mas bastou a situação ficar ruim para o seu lado que ele passou a adotar a mesma estratégia dos seus antecessores do Toma Lá da Cá.
Quem acreditou num discurso antipolítico, antipartidário do Jair Bolsonaro, num discurso que ele não negociaria nada com ninguém, com nenhum partido, entrou no conto do vigário, né? Porque, de fato, ao ser eleito, inicialmente ele tentou coisas ainda piores, que foi o fato de fazer, de prestigiar mobilizações de seus adeptos de ultradireita, fascistas, para pedir o fechamento, que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo, ou seja, o fim da democracia e intervenção militar. Ele, percebendo que a sociedade reagiu, o Supremo Tribunal Federal reagiu muitíssimo bem, o Congresso também reagiu bem, a sociedade também reagiu, todas as instituições, a sociedade organizada, OAB, CNPB, ABI, e tantas outras instituições da sociedade reagiram fortemente contra a ideia de uma nova ditadura no Brasil. E ao fazer isso, evidentemente, ele se percebeu, veio o caso do filho, da família dele, que se apura esses envolvimentos e rachadinha e outras coisas mais, o caso Queiroz e tal, e isso fez com que ele recuasse, a meu ver, apenas como uma tática, e passasse a prestigiar os partidos que estão dispostos a participar de qualquer governo, que são os partidos que compõem o chamado Centrão no âmbito das duas casas do Congresso Nacional. Obviamente, contrariando, como tudo que faz, o seu discurso de campanha, né? Ninguém poderia imaginar que estaria elegendo alguém que pudesse ter uma prática diferente porque afinal de contas ele foi deputado durante 27, quase 28 anos na Câmara dos Deputados de Brasília, e portanto não havia nada de novo, e o seu discurso foi um discurso extremamente atrasado, reacionário, e um discurso de ultradireita que todo mundo já conhecia, né? Obscurantista. Portanto, ele agora está fazendo exatamente aquilo que ele viu que não fazia e que criticava os partidos políticos durante a sua campanha. Ou seja, estamos a ver novamente a venda de um discurso e a entrega de outro, de uma prática completamente oposta àquilo que ele pregava.
A grande questão, Carlos, é que nem sempre essa política de favorecer parlamentares com a liberação de verbas e a concessão de cargos no Executivo vai surtir efeito. Exemplo disso foi a votação da renovação do Fundeb na Câmara na semana passada, onde o governo teve uma derrota retumbante. Nós temos aí, nesse segundo semestre, temas importantes a serem debatidos, especialmente a reforma tributária que foi apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma administrativa também está no radar do governo. Só que as denúncias contra o presidente vão se multiplicando lá em Brasília. Além dessa rede criminosa de divulgação e criação de fake news, que acabou elegendo o ex-capitão do Exército, temos esse escândalo do possível vazamento daquela operação da Polícia Federal contra as rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, às vésperas do segundo turno, para favorecer o atual presidente. Você acredita que essa base comprada do Bolsonaro vai se comprometer a apoiar uma figura politicamente tão frágil? Não podemos esquecer que o Jair Bolsonaro está sem partido desde novembro do ano passado.
De fato, isso não, nada disso, dessas articulações, lhe pode assegurar as ideias desse governo, os projetos dele, são todos obscurantistas, e nem mesmo o Centrão será capaz de dar uma maioria consistente a ele. Porque existe uma coisa chamada eleitor, existe algo chamado opinião pública, a que todos os partidos, independente da sua ideologia e dos seus programas, estão atentos também. Veja só o que passou. O Guedes, quando apresentar uma proposta de reforma tributária, que precisamos fazer uma reforma tributária, não essa que ele supostamente apresenta. Mas, na verdade, o governo sequer apresentou uma proposta, ele apresentou uma ideia dentro da proposta de reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Mas ele não foi capaz de apresentar uma proposta com começo, meio e fim, que você possa ver todo o sistema junto e como ele poderá ficar. Ele apresentou uma proposta, que aliás ele está fazendo, uma proposta absolutamente desastrada, para que tenha uma ideia. E quando você soma os impostos, chega uma alíquota de 12% para a área de serviços, que é altíssima, e que no fundo prejudica nem são os comerciantes tanto, mas ainda os consumidores, o que você coloca um maior peso do pagamento de impostos na população, e sobretudo nos pobres, que são os que mais consomem tudo que ganham, que ganham pouco no Brasil, ele também coloca aí por 12% para a área de serviços, que inclui comércio e todos os serviços que sejam feitos, para 12%, e 5,8% para os bancos. Observe bem, as instituições que mais tiveram lucro nas últimas décadas no Brasil, em todos os governos, agora ele propõe uma lista que é menos da metade do que ele propõe para o setor de serviços. Então, inaceitável. Eu acho que o Congresso não aceitará isso, nem mesmo o Centrão aceitará uma coisa tão desastrada como essa, e assim mesmo uma coisa completamente incompleta. Então, você vai mudar esse pouquinho demais, como ficarão? É um sistema, o sistema tributário nacional, ele tem que ser visto como um todo, e não apenas pontualmente. Quem tem uma proposta completa é a Câmara e o Senado. O governo, até hoje, foi incapaz de apresentar essa proposta ao Congresso Nacional, e o que apresentou é inaceitável.
E qual é a proposta de reforma tributária que o PSB defende, Carlos?
Olha, nós temos que nos guiar primeiramente por esse sistema, pelo sistema do parâmetro. E é você, é uma proposta que passa de justiça fiscal. Porque o que acontece no Brasil hoje é que quem paga mais impostos é a classe média e a classe mais pobre. Enquanto isso, os ricos e os que ganham mais pagam menos. Então, esse princípio tem que ser invertido. Em qualquer país, em qualquer democracia amadurecida, minimamente civilizada, quem ganha mais, paga mais. É óbvio, né? Que isso é o normal. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país tão injusto do ponto de vista tributário, para você ter um pé, que é só ele, Brasil, e a Estônia são os únicos países que não cobram os dividendos dos bancos e das grandes empresas. O que significa isso? Um banqueiro ganha, por exemplo, 12 bilhões, 1 bilhão, 12 bilhões por ano, recebe, é sócio do banco e não paga nenhum centavo de imposto de renda. Enquanto nós, da classe média e os pobres, pagamos entre 15% e 27,5% de imposto. Observe. Então, nós temos, você tem que ter parâmetros. Ele tem que taxar mais, taxar as grandes empresas, taxar ou cobrar mais de quem ganha mais e menos quem ganha menos. Isso é óbvio. Então, se qualquer proposta que queira melhorar o sistema, ela vai corrigir isso e taxar menos o consumo e mais a renda e mais a renda e a propriedade, e não fazer o que faz o sistema político brasileiro. Portanto, também os projetos da Câmara e do Senado, até esse momento, não demonstraram essa inversão de correção para corrigir essa injustiça com a maioria da população brasileira. Mas nós lutamos por um sistema que tenha paradigmas que possa exatamente fazer essa correção e oferecer um sistema de cobrança de impostos juntos para a maioria da população.
A grande questão, Carlos, é que a concertação de forças lá no Congresso não é favorável para nós que fazemos oposição ao governo Bolsonaro. Você acha que é possível a aprovação de uma reforma justa com a conformação dos partidos lá no Congresso atualmente?
Não me parece um ambiente tão favorável assim, infelizmente, né? Eu acho que pode melhorar um pouco o sistema, pode desburocratizar. A gente tem que ficar no Brasil nesse momento de conservadorismo e com influência enorme do poder econômico sobre os parlamentares. Não me parece que venha que tenhamos uma maioria suficiente para fazer isso pessoalmente, infelizmente.
Ainda que politicamente o Jair Bolsonaro seja um desastre, Carlos, ele parece ainda muito viável eleitoralmente. Pelo menos foi o que mostrou um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido da revista Veja. O atual presidente aparece liderando todos os cenários em primeiro turno para as eleições de 2022. Ficam atrás do político, na opinião popular, o ex-presidente Lula e Fernando Haddad, ambos do PT, o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e até o apresentador de TV Luciano Huck. O que é que você acha que leva a esse surpreendente resultado, Carlos? Aliás, te surpreende essa liderança do Bolsonaro nas pesquisas, ainda que estejamos há mais de 2 anos das eleições presidenciais?
Veja, eu acho que falar de eleição presidencial há 2 anos das eleições é algo muito temerário, porque afinal de contas, como é que nós... o eleitor não está com a cabeça ainda nem na eleição municipal, quanto mais na eleição nacional. O presidente está exposto diariamente e tudo mais. Eu não, sinceramente, não valorizo muito esse resultado dessa pesquisa. Se é que ela realmente está correta, eu acho que falar de eleição presidencial agora, e não acho tão desfavorável não, sistemático, que com as políticas que o Bolsonaro tem, não será assim tão fácil de se reeleger, não. Vamos aguardar o tempo, vamos passar pelos resultados das eleições municipais e vamos tratar de fazer uma posição séria e de preferência unida, não apenas de da esquerda, centro-esquerda, mas de todos os democratas do Brasil, para vencer esse obstáculo e superar esse desastre que será. Daqui a 4 anos vamos fazer um balanço sobre o que foi esse governo. E aí nós vamos ter tempo igual para todos, vamos ter televisão, rádio, televisão, a sociedade mobilizada, o povo podendo ir à rua, e, portanto, a sucessão presidencial será num clima completamente diferente. Eu não reputo um valor como estão dando a essas pesquisas e a esses resultados, não. Acho que é muito cedo para se chegar a qualquer conclusão a respeito da sucessão presidencial. Estamos há mais de 2 anos com a eleição municipal pelo meio aí. E por muitas coisas a acontecer. 2 anos no Brasil em matéria de dinâmica política é quase uma eternidade. Há 1 ano antes da eleição de 2018, por acaso alguém apostaria que seria Jair Bolsonaro o presidente da República? Não. Da mesma forma, não posso apostar que ele será o seu próprio sucessor daqui a mais de 2 anos. Vamos aguardar, vamos ter cautela e vamos cuidar em trabalhar, que o resultado poderá ser bem diferente.
Ainda que estejamos longe das eleições presidenciais, Carlos, o Bolsonaro atualmente tem 30% da aprovação popular. Isso é, de fato, muito preocupante.
Não deixa de ser, claro, mas também não é grande coisa, não é grande coisa. Todos os antecessores dele, um ano e pouco de mandato, tinha bem mais do que isso. Pode verificar, pode fazer um histórico. E nenhum deles, um ano e meio de governo, tinha tão pouco, tinha bem mais. Então não é assim tão simples, não. Eu não sou tão pessimista quanto as pessoas que olham para esses números e veem um desastre lá na frente. Então, não penso que será assim tão simples.
Agora, Carlos, eu gostaria de uma avaliação sua para o papel da oposição ao Jair Bolsonaro. Você observa a força das legendas de esquerda e centro-esquerda nessa disputa retórica pela deposição do ex-capitão do Exército? O resultado dessa pesquisa, que coloca o Bolsonaro liderando a corrida presidencial de 2022, não aponta talvez para um erro de estratégia dos partidos ditos progressistas?
Não, veja, o impeachment, ele ocorre por crime de responsabilidade. Crimes já ocorreram vários, né? Inclusive contra o Estado de Direito Democrático. Agora, o impeachment é, sobretudo, um ato político também, né? Além de jurídico, é um ato político. Se juridicamente ele está corretivo, politicamente é um processo. Como todo processo, ele requer mobilização, que não se pode fazer agora. Ele requer um tempo, né? E uma tramitação inicialmente na Câmara de Deputados e depois no Senado. Eu lembro muito bem e participei da reunião de líderes como observador na época, da Câmara e do Senado, que discutiram a primeira vez o impeachment do Fernando Collor, e o Fernando Henrique disse a seguinte frase: que impeachment é igual a bomba atômica, que foi feito para não ser usado. Menos de 3 meses depois, ele estava envolvido nisso na campanha do impeachment do Fernando Collor, e foi graças a ela que depois ele se tornou ministro do Itamar e que depois se tornou candidato do Itamar na associação presidencial. Então, isso é um processo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Pode ser um fracasso, mas também pode não ser. A dinâmica política é que vai nos dizer isso. Agora, se há crime de responsabilidade de sobras para se instaurar um processo de impeachment contra o presidente da República, eu não tenho a menor dúvida, e eles estão bem conceituados por mais de 40 pedidos de impeachment que existem na mesa do senhor Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara dos Deputados.
Na esquerda, Carlos, uma rivalidade que se criou nos últimos anos se dá entre PT e PDT. O Ciro Gomes não digeriu bem a tentativa do Partido dos Trabalhadores em lutar pela candidatura do ex-presidente Lula até o último momento, em 2018, abrindo mão de apoiá-lo na disputa presidencial. O PSB, de alguma forma, também acabou envolvido nessa disputa quando aderiu à chapa de Fernando Haddad. O Ciro Gomes acusa o PT de assediar o partido quando já havia um entendimento entre o PDT e o Partido Socialista Brasileiro. Nós conversamos aqui no programa na semana passada com os presidentes das duas legendas, o Carlos Lupe e a Gleisi Hoffmann, mas parece que um entendimento em torno de uma aliança política nacional não está no radar. Como é que esse embate entre duas das principais figuras do campo progressista desse país, Ciro Gomes e Lula, prejudica a luta para superar o bolsonarismo nas próximas eleições, Carlos?
Olha, eu pessoalmente, também o PSB, pregamos a ideia de uma, inclusive com as eleições municipais, da unidade das forças progressistas em todas as grandes cidades, não só as capitais, mas também cidades importantes como Campinas, Guarulhos e muitas outras que existem no país afora. Porém, o discurso do ex-presidente Lula ao sair da prisão foi de que o PT terá candidato em todas as capitais e também terá em 2022. É um péssimo início, ou reinício no caso dele, porque isso tem atrapalhado muitos entendimentos entre os partidos, já agora em função das eleições municipais. E, por outro lado, tem facilitado uma relação mais próxima entre PDT, PSB, Rede, PV. Porém, uma parte do PT, incluindo a sua direção nacional, não está muito de acordo, me parece, com isso. Embora não verbalize, mas na prática tem conversado, inclusive, com o PSB, no sentido de, eventualmente, vamos ter uma conversa mais definitiva no dia 3 de agosto e fazer alguns acordos. Espero que isso possa prosperar. Se isso não prosperar, é uma péssima uma péssima situação desde o ano 2022. Porque, de fato, eu creio que nesse um quadro tão difícil como nós vivemos, não é importante apenas apenas uma aliança de esquerda, mas também uma aliança que vá até o centro, né, que reúna muitas forças para superar esse difícil momento. Ou se tem a compreensão correta do que se passa no Brasil e se une, ou então realmente nós partiremos para um momento de grande dificuldade nas eleições presidenciais. O PT precisa aprender essa coisa da história, de não querer sempre ser o cabeça de chapa, sempre estar na liderança, porque as coisas, eu acho que temos que ter grandeza nesse momento e entendermos que os interesses do país e da sua população devem estar sempre acima dos nossos interesses partidários e pessoais.
Dentre essas estratégias de embate ao caráter destrutivo e autoritário do governo Bolsonaro, Carlos, nós temos uma série de movimentos criados pela sociedade civil e também por partidos políticos em defesa da ordem democrática. Um deles é o Janelas pela Democracia, criado por vocês do PSB, juntamente com o PDT, o PV e a Rede, e que contou com a adesão posterior do Cidadania, do PT e do PCdoB. Eu vou pedir para que você avalie não apenas o Janelas pela Democracia, Carlos, como a importância desses movimentos suprapartidários que defendem a manutenção da ordem democrática ante a ameaça bolsonarista.
Penso que é uma reação muito importante e necessária e que deve se abrir não só as janelas, mas as portas em direção ao fortalecimento da democracia brasileira, que é muito jovem. Para você ter ideia, nós estamos com 35 anos de democracia e é o período mais longo de democracia da história republicana no nosso país. E essa unidade, eu acho que ela é muito importante. Eu fiquei muito feliz que houvesse essa ampliação, mas ainda não satisfeito, porque acho que ela deverá ter um caráter ainda mais amplo, e esse é o nosso esforço. E para além dos 5 partidos do PSD, ampliarmos ao centro, à direita, a todos aqueles que defendam, de fato, a consolidação do nosso processo democrático e no nosso caso, os partidos de esquerda. Nós queremos apenas manutenção, nós queremos a ampliação, porque a democracia é um sistema de permanente aperfeiçoamento e na democracia a mudança deve ser sempre permanente, no sentido de melhorar os direitos sociais, ainda mais no país que tem diferenças sociais imensas, como é o caso do Brasil, um país que é a 8ª economia mundial, mas que ainda a grande maioria da população vive em condições muito difíceis e que precisa de ampliar os seus direitos sociais. E nós estamos vivendo esse retrocesso e é preciso superá-lo. E para superá-lo, é preciso ter clareza desse desafio, é preciso ter grandeza e é preciso buscar a força política democrática que seja capaz de nos ajudar a sair desse atoleiro em que foi jogado o nosso país.
Para terminar, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma importante iniciativa que o PSB está lançando hoje em todo o país, denominada Campanha pela Não Violência, contra o radicalismo e o ódio na sociedade brasileira. Parece que a inspiração de vocês do partido para o lançamento dessa campanha foram os constantes conflitos ideológicos provocados pelo presidente da República e seus filhos, não é isso? Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a respeito de como se dará essa campanha, quais as iniciativas de vocês, o que ela pode representar para o país em um momento tão difícil como o atual.
A campanha é pela não violência ativa. Não violência ativa é um instrumento de luta, de resistência, mas também de conquista de direitos, que é pacífico, embora não seja pacífico. Ele foi usado por grandes ícones, tanto no Brasil, e sobretudo em vários países do mundo, como os Estados Unidos, como a Martin King, que diminuiu enormemente a discriminação racial naquele país, foi Mahatma Gandhi, a alma grande, na Índia, que foi um dos líderes com esse método da não violência ativa pela independência da Índia, que aconteceu em 1948. Então você tem Mandela, mais recentemente, que foi, inicialmente ele teve uma luta que foi violenta, inclusive da luta armada, mas depois ele aderiu, quando ele saiu da prisão, a esse método da não violência ativa, e conseguiu não só tornar-se presidente da República, mas unir o país, brancos e negros, em torno da superação do apartheid social. Aí nós temos aqui no Brasil o Helder Câmara, que foi uma grande figura que nos inspira também para essa campanha, que usava na violência ativa, usou muito, inclusive, na defesa da superação da ditadura brasileira, do Evaristo Armas, e tantas outras figuras. Então, o que nós assistimos foi um período que vem desde 2013, se agudizou em 2018, da sociedade brasileira, que afloraram, principalmente através sob a liderança do presidente Bolsonaro e dele, então, o candidato Bolsonaro, os sentimentos mais significativos na sociedade brasileira, de violência, de discriminação, de armamentismo, de discriminação racial, sexual, um grau de primitivismo, de sentimentos primitivos que nós precisamos superar, porque isso não representa a maioria dos brasileiros. Isso corresponde à minoria extremista de direita, em que nós precisamos ter o nosso discurso inspirado em grandes figuras que foram vitoriosos, exitosos nas suas lutas por direitos sociais, por independência de seus países, por superação de racismo, e foram exatamente essas figuras. Então, essa campanha já está hoje. Amanhã nós vamos lançar um vídeo com Martin Luther King, mas já lançamos um com Helder Câmara, já lançamos um com Mandela, já lançamos um com a Greta e Malala, que são mais recentemente duas mulheres que estão muito engajadas nessa luta pela democracia, pelos direitos sociais, e que usam esse método da não violência ativa. Portanto, acho que ela caiu primeiro num momento importante para que nós possamos superar as dificuldades que estamos vivendo, inspirados em grandes figuras brasileiras e internacionais, que podem e devem inspirar a maioria dos brasileiros que não têm essas posições extremadas representadas por esse grupo bolsonarista que estão em atuação no Brasil, que já estão sendo contidos também pela fake news e pelos crimes que cometeram através do Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos disseminar boas ideias, inspirados de grandes figuras como essas que eu citei, para que nós possamos, uma das formas de contribuir para que voltemos à normalidade democrática, voltemos a pensar positivamente o Brasil, a sentimentos generosos, de sentimentos de solidariedade, sentimentos de honestidade, sentimentos de contribuição para com o próximo, e não essa loucura que deu enveredou o país por parte de uma minoria agressiva e reacionária que tomou conta do ambiente político do Brasil.
Carlos Siqueira, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês nessa campanha pela não violência. Te mando um abraço e desejo também um bom dia.
Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Bom dia para todos.
Conversamos aqui com o presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Carlos Siqueira. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.